הבא, בעזרת השם, אין שטן הדף מם גימל, עמוד בית. Três linhas de baixo para cima no fim da linha. A gente falou no DAF anterior sobre a discussão entre os Hachamim, os sábios, e o Rebbe Yossi. A discussão deles era de como entender profundamente o conceito de Hefker. Hefker é quando uma pessoa se desapropria de um certo pertence e diz que outra qualquer pessoa pode pegar. Por exemplo, a pessoa vem e diz: essa mesa, que até hoje era minha, agora ela é Hefker. Agora eu estou me desapropriando dela, quem quiser pode pegar. A gente viu uma discussão como entender esse conceito de um modo mais profundo. Os Hachamim, os sábios, tinham dito no DAF anterior que na hora que a pessoa faz isso, imediatamente o objeto já não lhe pertence. No momento que ele falou que essa mesa é Hefker, essa mesa não pertence a ninguém, não é mais dele. E a pessoa que vai pegar a mesa não está pegando dele, sim, está pegando uma mesa que não pertence a ninguém. Já o Rebbe Yossi discutiu e disse que não, que mesmo que a pessoa falou que ela está fazendo Hefker para essa mesa, porém a mesa continua pertencendo a ele. Ele simplesmente permite que qualquer um pode vir e pegar a mesa para ele. Mas de fato a mesa ainda pertence a ele. Simplesmente ele autorizou outra pessoa de pegar, mas ela ainda pertence a ele. Então a discussão é: os sábios e os sábios dizem que na hora que a pessoa faz Hefker, a mesa já não é mais dele. E o Rebbe Yossi diz que a mesa ainda pertence a ele, simplesmente outras pessoas podem pegar. Essa é a discussão entre o Hamim e o Rebbe Yossi. Como a gente viu na Mishnah anterior, a diferença entre as duas opiniões vai ser um caso de duas pessoas que não podem ter proveito um do outro. Agora, a Gemara vai trazer uma braita e vai analisar, será que essa braita ela combina com a opinião de Hamim ou com a opinião de Rebbe Yossi? O DAF de hoje é curto, mas um pouco complexo, então vamos devagar. Diz então Agmará traz uma braita. Tânia, diz a braita o seguinte: Hamafkir etzadeu, a pessoa que vem e faz refker, se desapropria do seu campo, kol shloshayamim yachol lachzorbo, mikan ve'eilach eno yachol lachzorbo. Nos três primeiros dias, ele pode voltar atrás do que ele falou. Mesmo que outra pessoa pegou o campo já, ele falou que o campo é RFQ e outra pessoa se apossou do campo, ele pode voltar atrás e falar que ele não quer que o outro pegue. Mesmo que ele falou que o campo vai ser RFQ, os sábios instituíram que nos três primeiros dias o campo não é, não, o RFQ não é válido. Como a gente vai ver mais pra frente, o motivo desse decreto dos sábios. De qualquer modo, os sábios dizem que nos três primeiros dias o campo continua a pertencer a ele e depois ele pertence, ele já vira FQ. Então, nos três primeiros dias a pessoa pode voltar atrás. Depois que passou três dias que ele falou FQ, aí realmente o campo é FQ, ele não pode mais voltar atrás. E aí, se outra pessoa pegar, ele não pode mais tirar dele. Essa é a primeira parte da braita. A segunda parte da braita: Amar tehe sadezu mufkeret liyom echad. Se ele fez efker do campo, mas ele não fez efker para sempre. Ele simplesmente falou que esse campo vai estar desapropriado durante o período de um dia. Durante esse dia, outras pessoas podem pegar. Le shabat echad, ou ele falou para uma semana. Le chodesh echad, para um mês. Le shana echad, para um ano. Le shavua echad, para sete anos. Mas ele não fez efker para sempre. Simplesmente ele falou que o efker está válido somente para um tempo determinado. Nesse caso, a lei é o seguinte: se ele tomou o campo de volta ou outra pessoa tomou o campo, ele não pode mais voltar atrás. Porém, se ele pegou o campo ou outra pessoa pegou o campo, aí ele já não pode mais. Ele só pode voltar atrás antes de outra pessoa pegar. Depois que a pessoa já pegou o campo, ele não pode mais voltar atrás. Essas são as duas partes da nossa braita. E a Gemara analisa. Reisha Rabanan, Seifa Reb Yossi. A princípio, a primeira parte da braita, ela vai de acordo com a opinião de Rahamim. E a segunda parte da braita vai conforme a opinião de Reb Yossi. Por quê? Vamos recapitular. O que, que o Rahamim falaram? Os Rahamim disseram que na hora que a pessoa faz efker, na verdade, o campo já não lhe pertence. Ele não pode mais voltar atrás se outra pessoa pegou. Então, isso combina com o que está escrito na primeira parte da braita, que depois de 3 dias, a pessoa não pode mais voltar atrás. E se outra pessoa pegou, isso já não pertence mais a ele. Antes mesmo da outra pessoa pegar, ele não pode mais voltar atrás. Ele pode pegar o campo para ele, assim como todas as pessoas podem pegar. Mas voltar atrás do que ele falou, ele não pode mais anular o efker. Porque disseram os sábios que na hora que ele fez efker, o campo já não é mais dele. Nos 3 primeiros dias, como vimos, tem um decreto especial dos sábios que dizem que nos 3 primeiros dias o efker não é válido. Mas depois dos 3 primeiros dias, ele não pode mais voltar atrás, nem mesmo antes de outras pessoas pegarem, porque o campo já não lhe pertence. Ele pode ir e pegar o campo, assim como outras pessoas podem ir pegar o campo para eles. Mas simplesmente falar que o efker está anulado, ele não pode. Porque segundo os sábios, na hora que ele falou efker, o campo já não é mais dele. Então, a primeira parte da braita combina com a opinião de Rahamim. E a segunda parte da braita combina com a opinião de Reb Yossi. Porque a segunda parte da braita nos ensinou que se ele falou que o campo vai ser considerado refker, está sendo desapropriado para um período de 1 ano, diz a braita que enquanto outra pessoa não se apoderou do campo, mesmo depois de 2 ou 3 meses, ele pode voltar atrás. Por quê? Isso combina com a opinião de Reb Yossi, que mesmo que ele falou refker, na verdade o campo ainda lhe pertence. Ele dá autorização para outras pessoas pegarem, mas o campo, na verdade, pertence a ele. E por isso, enquanto outras pessoas não se apoderaram, ele simplesmente pode falar, eu não dou mais autorização. Ele não precisa ir pegar o campo para ele. Ele pode voltar atrás do refker que ele fez, dizendo, o refker está cancelado. Segundo a opinião de Reb Yossi, que o campo ainda pertence a ele, dá para entender a segunda parte da braita. Então, a Gemara, na verdade, quer fazer uma pergunta. Como é que pode ser uma só braita, que a primeira parte vai conforme a opinião de Rahamim e a segunda parte vai conforme a opinião de Reb Yossi? Qual que é o nexo entre as duas partes da braita? A Gemara traz 2 respostas de como explicar essa braita. Amar Ula, ele que traz a primeira resposta, dizendo o seguinte. Seifa namirabanani. Na verdade, também a primeira parte da braita e também a segunda, elas vão de acordo com a opinião de Rabanan. Os Rabanan, os Chachamim sustentam, como a gente falou, que na hora que a pessoa fez o efker, o campo já não pertence a ele. Somente nos 3 primeiros dias que a gente viu, tem uma restrição dos sábios. Mas depois dos 3 primeiros dias, o campo já não pertence a ele, ele não pode mais voltar atrás. Diz Ula que também a segunda parte da braita vai conforme a opinião dos sábios. Mas como a gente perguntou, a priori isso não vai de acordo com os Rahamim, porque está escrito no fim na segunda parte da braita, que se ele falou que vai ser refker para 1 ano, enquanto outra pessoa não se apoderou, mesmo depois de alguns meses, ele pode voltar atrás. Segundo Rahamim, ele não pode já voltar atrás, porque o campo já não é mais dele. Responde Ula que nesse caso também os Rahamim concordam que ele pode voltar atrás mesmo depois de alguns meses. E o motivo é porque já que ele falou uma frase não tão comum, ele falou uma coisa interessante, que o campo vai ser refker, está sendo desapropriado para 1 mês, para 1 ano. Por que ele não falou que está sendo desapropriado para sempre? Disso que ele pôs um certo período determinado para o tempo que o campo vai ser efker, nós entendemos que, na verdade, ele não quer se desfazer completamente do campo. Por isso que ele está pondo limites. Já que ele não quer se desfazer completamente do campo, a intenção dele é que o campo vai continuar pertencendo a ele, e ele dá autorização para outros pegarem. Assim a gente entende das palavras dele. Geralmente, os Rahamim sustentam que quando a pessoa faz efker e se desapropria de um objeto, isso é um ato total e o objeto não pertence mais a ele. Por isso ele não pode mais voltar atrás depois de 3 dias. Mas nesse caso que ele falou uma frase especial e deliminou o tempo, a gente entende que ele não quer se desfazer completamente do objeto, e por isso que nesse caso a gente diz que ele continua ligado ao objeto até que outra pessoa pegue. Então essa é a explicação do Ula, que diz que as duas partes da Braita vão conforme a opinião de Rabanan. Reish Lakish, amar, já o Reish Lakish traz uma resposta diferente. Me deceifa Rebiosi, Reisha Nam Rebiosi. Justamente o contrário. Como a gente disse, a segunda parte da Braita, ela combina com a opinião de Reb Yossi. Diz o Reish Lakish que também a primeira parte da Braita também vai de acordo com a opinião de Reb Yossi. Vereisha no time Vereisha time. E como a gente perguntou a princípio, como é que a primeira parte combina com a opinião de Reb Yossi? O Reb Yossi disse que a pessoa que faz efker, o objeto continua pertencendo a ele, e por isso ele pode voltar atrás antes de outras pessoas se apoderarem. E a primeira parte da Braita nos diz que depois de 3 dias, ele não pode mais voltar atrás. Como é que isso vai com a opinião de Reb Yossi? De lo lishra torat efker. Isso é uma instituição dos sábios. Segundo a lei da Torá, ele poderia voltar atrás menos depois de alguns meses. Mas no caso da primeira parte da Braita, vêm os sábios e instituem que ele não pode mais voltar atrás. Porque é importante para os sábios que as pessoas vão entender que existe o conceito de efker. Se a gente vai falar, vai deixar a lei como a Torá que diz, como a Torá diz, que a pessoa pode voltar atrás, as pessoas que vão ver isso vão achar que não existe o conceito de efker. Vão achar que, na verdade, é completamente dele. E outra pessoa pegou, ele deu um presente para outra pessoa. Não vão entender que existe um conceito, uma situação, no qual o objeto é considerado refker, que não é nem aqui nem ali. As pessoas não vão entender isso, vão achar que é dele. E a prova é que ele pode voltar atrás. Então, vem os sábios e instituem que ele não pode mais voltar atrás, para as pessoas entenderem que existe o conceito de refker. É importante para os sábios que as pessoas entendam que existe o conceito de refker, porque uma pessoa que pega frutas de seu amigo, ele precisa separar o dízimo, o macer, e dar para o Cohen e para o Levi. Já uma pessoa que pega frutas desapropriadas, ele não precisa separar o dízimo, como a gente vai ver mais para frente. Por isso os sábios querem distinguir entre uma situação que uma pessoa deu de presente para o outro, enquanto uma situação que o objeto estava desapropriado e o outro pegou. Porque as leis com relação ao macer, em relação ao dízimo, são diferentes. Por isso os sábios querem distinguir entre essas duas situações, e por isso vieram os sábios, instituíram, diz o Reb Yossi, que depois de 3 dias ele não pode mais voltar atrás, para as pessoas entenderem que esse objeto é desapropriado e não pertence ao primeiro dono. Continua Agmará perguntando para essa explicação, Yahi afiru miom rishonami. Se você está dizendo que os sábios instituem para distinguir entre uma situação de efker e uma situação em qual o objeto ainda pertence ao dono, vieram os sábios e instituíram que ele não pode mais voltar atrás do que ele fez. Por que então que eles instituíram que desde o primeiro dia ele já não pode mais voltar atrás? Por que os 3 primeiros dias eles deixaram que ele pode voltar atrás, como a lei da Torá? E depois eles vêm e instituem que ele não pode mais voltar atrás? Que eles instituem desde o começo que ele não pode voltar atrás, para deixar bem claro que é um caso de efker. Amar, Rabba, responde o Rabba, Bipnei Aramaim, Drafkirim, Ve'adren Behon. Ou seja, realmente, na verdade, segundo essa instituição dos sábios, que eles querem deixar bem claro que o objeto é efker, eles deveriam instituir desde o primeiro dia que a pessoa não pode voltar atrás. Mas se a gente vai instituir que nos 3 primeiros dias ele já não pode mais voltar atrás, a gente vai se complicar com os salafrários. O que fazem essas pessoas? Eles têm um campo e eles não querem, eles querem se isentar de pagar o dízimo para o Kohen e para o Levi. O que eles fazem? Eles fazem refker, abundando então no campo, e um dia depois eles pegam o campo de volta, dizendo, esse campo não era meu, e sim, eu peguei ele depois que ele estava desapropriado. De modo que uma pessoa que pega um campo que está desapropriado, ele está isento de pagar o macer. Então, para evitar que essas pessoas fizessem esse truque, a gente instituiu que nos 3 primeiros dias a pessoa ainda pode voltar atrás. De modo que se ele abandona o campo e ele mesmo pega, não é considerado que saiu do, pertenc- do, do da propriedade dele e entrou, porque ele poderia ainda voltar atrás, ainda pertencia a ele. Essas pessoas, eles faziam esse truque dentro de 3 dias. E por isso, a gente instituiu que dentro desses 3 dias, a lei fica que realmente a pessoa pode voltar atrás para o truque não funcionar. Mas depois de 3 dias, diz o Reish Lakish, segundo a opinião de Rabi Yossi, vem os sábios e instituem que ele não pode mais voltar atrás. Então, se a gente vai resumir, a gente tem dois modos de explicar a nossa braita. A primeira explicação é a explicação de Uva, que diz que toda a braita vai conforme a opinião de Hachamim, que dizem que a pessoa que faz efker, na verdade, ela se desfez completamente do objeto. Simplesmente nos 3 primeiros dias vem uma instituição dos sábios especial e diz que ele pode voltar atrás. E num caso que ele determinou um tempo para o refker, nesse caso também os sábios concordam que mesmo depois de alguns meses ele pode voltar atrás do refker porque ele quis continuar ligado ao objeto. A outra explicação é a opinião de Reish Lakish, que diz que toda a braita vai conforme a opinião de Rabi Yossi, que ele diz que em qualquer refker o dono continua ligado com o objeto e diz que ele pode voltar atrás. E o que está escrito no começo da nossa braita, que depois de 3 dias ele não pode mais voltar atrás, é uma instituição especial dos sábios que querem deixar bem claro que se trata um caso de refker. Nos 3 primeiros dias eles não fizeram isso para evitar as pessoas de fazerem um truque com relação ao Maser. Agora a Gmará vai fazer mais uma pergunta para a opinião de Reish Lakish. Fala a Gmará o seguinte, Avalam Dioraita, Loave Efker. Ou seja, segundo a Torá, uma pessoa que tem um campo e pega sua colheita, como a gente sabe, ele tem a obrigação de separar o dízimo das frutas e dar essas frutas para o Levi e para o Kohen e para os sacerdotes. Agora, uma pessoa que pega frutas não do seu campo e também não do campo do amigo, e sim frutas que estavam completamente abandonadas, segundo a Torá, ele não tem obrigação de separar o dízimo, uma vez que ele não pegou frutas que pertenciam a ninguém, e simplesmente elas estavam desapropriadas. Vieram os sábios e instituem que mesmo nesse caso, Midrabanan, os sábios instituem que ele tem que também separar o dízimo também nesse caso. Porém, a pessoa está separando o dízimo somente por causa da instituição dos sábios. Não é uma mitzvah da Torá, é uma instituição dos sábios. Agora, segundo a opinião de Hachamim, que nós vimos, na hora que a pessoa fez o refker, realmente essas frutas não pertencem mais a ninguém. E aí a pessoa que pega essas frutas, ele sabe que está pegando frutas desapropriadas. Sendo assim, ele não tem a obrigação de separar o dízimo segundo a Torá. Ele separa o dízimo somente segundo a instituição dos sábios, que dizem que mesmo frutas desapropriadas também deve ser separado o Maser. Pergunta a Gmará. Porém, segundo a opinião de Reish Lakish, nós vimos que, segundo a Torá, uma pessoa que faz o efker, as frutas continuam pertencendo ao dono. E aí uma pessoa que vem e pega essas frutas, na verdade, ele está pegando essas frutas diretamente do primeiro dono. De modo que, segundo a Torá, elas têm a obrigação de separar o dízimo dessas frutas. Porque ele pegou diretamente do primeiro. E as frutas não estavam, na verdade, desapropriadas. Porém, veio o Reish Lakish e ensinou que os sábios decretam que depois de 3 dias a pessoa não pode mais voltar atrás. O problema é que isso vai causar um erro para as pessoas. As pessoas vão então achar, as pessoas vão fazer o seguinte raciocínio. Se o dono não pode mais voltar atrás do refker que ele fez, deve ser que de fato essas frutas estão desapropriadas. Elas não pertencem a ninguém. E por isso que ele não pode voltar atrás, porque já saiu da propriedade dele. Então as pessoas vão pegar essas frutas e vão ter certeza que a obrigação de separar o dízimo delas é somente uma obrigação dos sábios e não uma obrigação da Torá. E qual o problema? E uma vez que as pessoas vão ter certeza, por causa do decreto dos sábios, segundo a explicação de Reish Lakish, que os sábios decretaram que ele não pode mais voltar atrás, as pessoas vão achar que realmente os objetos estão abandonados e a obrigação é somente tirar o dízimo, uma obrigação dos sábios. As leis, quando a gente separa o dízimo da Torá e quando a gente tira o dízimo dos sábios, são diferentes. Por exemplo, existem várias frutas, como frutas que nasceram num vaso fechado, por exemplo, que a obrigação de tirar o dízimo, tirar o macer dessas frutas, é uma obrigação dos sábios. Então, se eu tenho frutas que a obrigação é dos sábios e outras frutas que nasceram num vaso fechado, que a obrigação das duas é uma obrigação de Rabaná, uma obrigação segundo o sábio, somente, não obrigação da Torá. A pessoa pode falar, essas frutas vão ser o dízimo para essas frutas que nasceram no vaso. Isso vai ser válido. Porém, se o primeiro grupo de frutas, ele tem a obrigação de separar o dízimo segundo a Torá, a obrigação é da Torá, e as frutas que nasceram no vaso, a obrigação é somente uma obrigação da instituição dos nossos sábios, não pode-se dizer que essas frutas vão ser nascer por essas frutas. Uma vez que as obrigações são diferentes. Uma obrigação é segundo a Torá. E a segunda obrigação é uma obrigação instituída pelos sábios. Pergunta agora, segundo o que você disse, Reish Lakish, que na verdade a lei da Torá é que essas frutas pertencem ao primeiro. E a obrigação do segundo que pega essas frutas é uma obrigação de separar o dízimo da Torá. E os sábios que instituem que, na verdade, ele não pode voltar atrás. As pessoas vão achar, então, que, ele tava, que as frutas estavam, de fato, abandonadas. E a obrigação de tirar o dízimo é uma obrigação instituída pelos sábios. E vão acabar separando essas frutas por outras frutas que nasceram no vaso, por exemplo. Então você está causando um grande erro. Respondi, eu deixo aqui, realmente, mesmo que os sábios instituem que o dono não pode voltar atrás, os sábios instruíram e disseram que a pessoa que pega frutas do Hefker só pode separar o dízimo dessas frutas para essas mesmas frutas. Não pode se separar para um outro monte de frutas. De modo que não tem como a pessoa chegar nesse erro que a gente falou. E com isso os sábios realmente decretaram que o primeiro dono não pode voltar atrás, mas eles instruíram as pessoas de não usar essas frutas como o macer para outras frutas. A Gemara agora traz mais uma pergunta para a opinião de Reish Lakish. Meite vem perguntar a Gemara, Hamafkir et Karmo. A pessoa que faz hefker do seu vinhedo, ele desapropriou o seu campo. O Lechachar, e de manhã, Amado Psaró, ele voltou, acordou como se fosse que ele é o dono do campo e fez todas as colheitas, fez toda a colheita das uvas. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele quis fazer aquele truque de se isentar do Maser. Uma vez que ele está falando que eu não peguei as frutas minhas, peguei frutas que estavam desapropriadas, eu estou isento de separar o dízimo. Fala a Braita, com relação às leis da colheita, que as frutas que caem no meio da colheita, etc., ele ainda tem a obrigação de essas frutas deixar para os pobres, que é uma lei especial que dá sobre a pessoa que colhe seu campo. O patur bin maser, porém, o dízimo realmente ele está isento. Ou seja, ele conseguiu se isentar do dízimo. O truque funcionou. Assim diz essa braita. A priori, essa braita está contradizendo a braita anterior que a gente viu no começo do shiur. No começo do shiur a gente viu uma braita que dizia que a pessoa que faz hefker do seu campo, nos três primeiros dias, ele pode voltar atrás. O hefker não é válido. Como nós dissemos, segundo a opinião de Reish Lakish, que o propósito dessa instituição dos sábios é para a pessoa justamente não fazer esse truque. Ou seja, nos primeiros três dias o hefker não é válido. E aqui nós vimos que o hefker foi válido. Realmente ele se isentou do maser. Analisa agora. Bishlamale ula de Rabanan katale la vederaita katanera. Segundo a explicação de ula, que nós vimos anteriormente, dá para explicar bem as duas braitas. Dá para explicar a contradição. Por quê? Segundo a opinião de Ula, a primeira braita ela vai conforme a opinião dos sábios, que dizem que segundo a lei de Hachamim, que dizem que segundo a lei da Torá, na verdade, imediatamente ele não pode mais voltar atrás. E o hefker é válido. Os sábios vieram e instituíram que nos três primeiros dias ele não pode voltar atrás. Ele pode voltar atrás. Segundo a lei da Torá, ele não pode voltar atrás imediatamente. Já não é mais dele. Vieram os sábios, instituíram que nos três primeiros dias ele pode voltar atrás. É uma instituição dos sábios. Então dá para explicar a contradição. Que essa segunda braita, ela cita a lei da Torá antes da instituição dos sábios. A lei da Torá é que realmente ele não pode voltar atrás imediatamente. E o hefker é válido. E ele se isentou do maser. Já essa braita, ela está citando a instituição dos sábios, que veio posteriormente, que diz que ele pode voltar atrás nos três primeiros dias, e por isso o truque não funciona. Então a contradição está clara, que essa braita cita a lei da Torá e a outra braita cita a instituição dos sábios. era o Reish Lakish, Amai Patur Menasser. Porém, segundo o Reish Lakish, a gente não tem como explicar essa contradição. Porque segundo o Reish Lakish, essa braita vai conforme a opinião de Reb Yossi, que diz que a lei da Torá é que a pessoa não pode voltar atrás. Depois dos 3 dias que os sábios instituíram, que a pessoa não pode mais voltar atrás. Mas os 3 primeiros dias, a lei fica como a Torá disse, que a pessoa ainda pode voltar atrás, e não funciona o truque. E se essa braita já está dizendo que a lei da Torá diz que ele pode voltar atrás e que o truque não funciona, sendo assim, como é que ele vai explicar essa outra braita que diz que ele não pode voltar atrás e que o truque funciona? Amar lechais onde Reish Lakish que amri anal lebios ha rabanani. Diz o Reish Lakish, na primeira resposta, que realmente eu expliquei essa braita, essa primeira braita, conforme a opinião de Reb Yossi. Essa segunda braita, ela não vai conforme a opinião de Reb Yossi. Ela vai conforme a opinião de Hachamim, que discutem com o Reb Yossi e dizem que a pessoa que faz Efker já é válido imediatamente e por isso que o truque funcionou. Então, essa braita vai conforme a opinião de Reb Yossi e essa braita vai conforme a opinião de Hachamim. E vai ter uma segunda explicação do Reish Lakish. Realmente as duas braitas vão conforme a opinião de Reb Yossi. Porém, existe uma diferença se a pessoa fez um hefker perante 2 pessoas ou se a pessoa fez um hefker perante 3 pessoas. Se a pessoa fez o hefker perante 2 pessoas, esse é um ato mais fraco e talvez ele ainda pode voltar atrás. Já se ele fez o hefker perante 3 pessoas, isso é um ato mais forte, tem mais sentido, tem mais força e por isso, nesse caso, ele não pode voltar atrás. Então, segundo essa segunda explicação de Reish Lakish, mesmo Reb Yossi concorda que se ele faz o hefker perante 3 pessoas, ele não pode mais voltar atrás. Kol Tuv, até a próxima.